muito boa tarde a todos e todas que estão cá na sala e a todos e todas quanto nos acompanham via web. Naturalmente um cumprimento e uma saudação especial ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Secretário de Estado João Galamba, ao Sr. Secretário de Estado Inês Santos Costa e ao Sr. Secretário de Estado João Catarino. Muito boa tarde. Vamos iniciar esta audição regimental. Como sabem, a grelha de tempos é aquela que está estabelecida para estas audições regimentais. Relembro, inicia com uma apresentação pela parte dos seus membros do Governo por um tempo estimado de 15 minutos. Depois seguir-se-á uma primeira ronda de intervenções, que se inicia pelo grupo parlamentar do PSD com um tempo estimado de 9 minutos. Como sabem, podem usar este tempo de uma forma intercalada, né, em jeito de parada, em parada de pergunta-resposta, como muito bem entenderem, e quantos elementos entenderem, naturalmente, enquanto deputados. Depois temos, com o mesmo tempo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com 8 minutos, o Grupo Parlamentar do PCP com 8 minutos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP 7 minutos, o Grupo Parlamentar do PAN 7 minutos, e depois seguir-se-á, e o Grupo Parlamentar do PEP, peço desculpa, 7 minutos. E o Sr. Ministro e a equipa ministerial que têm o mesmo tempo para responder às questões que porventura sejam colocadas. Isto numa primeira ronda, numa segunda ronda, seguir-se-á por inscrições por deputado, num tempo estimado de 2 minutos para cada intervenção. Creio que é do conhecimento de todos, estamos em perfeitas condições de iniciar esta audição e, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Ministro para fazer a apresentação inicial com um tempo de 15 minutos, repito. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, é um gosto sempre vir à Comissão. As últimas duas vezes em que aqui estive foi para responder a temas escolhidos por vós. Cabe-me a mim hoje escolher os temas, como é normal, deste procedimento. E escolhi três assuntos. Primeiro, as barragens do Douro. Segundo, os investimentos em rios e ribeiras. E, em terceiro lugar, os projetos na área da bioeconomia. No caso dos territórios de Miranda do Douro, era mesmo tempo de agir. De agir participando, construindo, ouvindo, e foi assim que criámos um grupo de trabalho com os 10 municípios do Nordeste Transmontano. O território do Douro Internacional, bem como o do Pinhal Interior, estão identificados no PNPOT, Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, como um dos mais frágeis do país. Era o tempo, no momento de viragem de ciclo de fundos comunitários, de olhar para este território. Não negamos que a venda da concessão das barragens provocou o momento, mas estes investimentos teriam sempre que ser concretizados, assim houvesse, e há, vontade política e consequência técnica. A transmissão das concessões das barragens, não sendo comum no nosso país, nada atrasa ou adianta ao projeto de desenvolvimento dos territórios. As concessões mantêm o seu período de duração e também as barragens a sua forma de exploração. Ainda assim, não é um pormenor, a sede da nova empresa localiza-se em Miranda do Douro. Os resultados do grupo de trabalho foram há poucos dias conhecidos, apresentados no sábado passado. Os projetos selecionados pelas autarquias, que legitimamente representam os interesses locais, e não têm por hábito criar exceções à medida dos seus interesses, mas afirmar o que é importante para os seus territórios. Foi assim que chegámos a um compromisso de investimentos de 92 milhões de euros, os quais, um pouco mais de metade, serão assegurados pelo próximo quadro de financiamento europeu. Temos 6 anos para concretizar este plano. Ainda no presente quadro financeiro, para o ciclo urbano da água e para a mobilidade sustentável serão alocados 11,7 milhões. Através do REACT e até 2023, mobilizámos 6,5 milhões para recursos hídricos e 5 milhões para a conservação da natureza. Através do Fundo Ambiental, dedicaremos 15 milhões para a gestão de resíduos urbanos e para a mobilidade. Sempre dissemos que olharíamos com particular cuidado para o território das 3 barragens do Douro Internacional, acima do PNPOT, e mando ao facto destas serem as mais antigas, de um tempo em que não havia contrapartidas locais nem avaliação ambiental. É por esta razão que o investimento per capita em Miranda do Douro e Mogadouro, municípios onde se localizam estes equipamentos, em muito ultrapassa a média dos restantes concelhos. Isto é o que verdadeiramente importa, mas não é possível abordar esta questão sem lembrar que fui julgado por partidos políticos e por elementos do movimento Terras de Miranda. Devo dizer que os ativistas do momento que me criticaram nem sequer participaram no encontro de há 4 meses, quando foi lançado o grupo de trabalho, nem na reunião que o antecedeu. Quando entraram na contenda, fizeram apenas com o intuito de personalizar em mim uma acusação. Foi muito revelador o dia em que me acusaram de mentir por ter dito que a nova empresa teria a sua sede em Miranda do Douro e, nesse mesmo dia, de ler outra notícia na qual se dizia que a sede da empresa era mesmo em Miranda do Douro. Como me ouvir e aprender que nos tempos que correm não vale a pena vir para a praça pública discutir contra aqueles que, por não serem agentes políticos, são sempre livres de pecado. Quando os deputados do PSD falaram de impostos, foram mesmo ligeiros e prometeram que sabiam ser falso ou incerto. Quando o Bloco de Esquerda veio à liça, nunca manifestou qualquer interesse pelo desenvolvimento destes territórios e apenas os usou para o combate político. Por isso sobrou a ação. Parabéns aos serviços da administração, mas sobretudo parabéns aos municípios que souberam intervir com rigor e não esperar por um favor. Afinal, foram eles, os municípios, o verdadeiro movimento pelas terras de Miranda. Senhoras e senhores deputados, segundo tema, cuidar dos nossos rios é a mais antiga atividade daquilo que hoje se chama ambiente e sustentabilidade. Na administração pública, este cuidado era assegurado pelas velhas hidráulicas e já na altura havia a convicção profunda de que a gestão dos rios devia ser feita por bacia hidrográfica. A agricultura disputava o acesso às águas livres e as margens dos cursos de água estavam sempre cuidadas e limpas. Os rios sempre foram o principal fator de localização industrial para a captação de água e, infelizmente, também para a rejeição de esgotos. As cidades em Portugal localizaram-se sempre na margem direita dos rios, na encosta ensolarada, fazendo da luz e da água o seu primeiro fator de competitividade. A pressão da atividade humana trouxe carga poluente aos rios, o abandono dos campos desleixou o tratamento das margens. Por isso impunha-se realizar intervenções nestes mesmos rios. Já vamos da terceira geração, sendo que o investimento já feito ou em curso ultrapassa os 116 milhões de euros. Há dias assumimos o compromisso de investir mais 50 milhões de euros. As intervenções feitas e em curso compreendem cerca de 1.400 quilómetros e com os investimentos recém-anunciados iremos intervir em mais 150 quilómetros. A primeira geração de investimentos na rede hidrográfica foi financiada pelo POCU e recordo que no programa que herdámos a previsão financeira era de 0 euros. Permitiu o desenvolvimento de obras mais pesadas do combate às cheias. Um exemplo, Coimbra. E depois da intervenção do Toço Urbano, todo o Baixo Mondego, mas também obras do Parque em Setúbal, as obras em Louros, o reforço dos diques do Tejo e a mais relevante de todas, a obra de assoreamento da Ria de Aveiro, que estará concluída em poucos meses. Em paralelo, lembramos a intervenção na rede hidrográfica nos 64 concelhos percorridos por incêndios de 2017, essencialmente, e também 2018. Todas estas intervenções foram feitas apenas com soluções de base natural. Há intervenções que merecem quase uma visita. No Sétima, mas também nos 3 laboratórios dos rios, em Mugadouro, em Penel, em Castanheira de Pera, e ainda aos 1.000 quilómetros de galeria ripícola recuperadas e plantadas, com a estabilização dos toldos das margens, apenas com soluções de engenharia natural. Estas ribeiras são excelentes linhas corta-fogo. Estas novas árvores criam a sombra necessária à melhoria da qualidade das águas porque inibem o seu aquecimento. Esta nova paisagem convida ao passeio e à fruição, aproxima as pessoas dos cursos de água e inibe os fenómenos de poluição. A segunda geração foi financiada com o Plano Económico de Estabilização Social. De Estabilização Económica e Social, perdão. No primeiro plano deste Governo para o relançamento da economia, apresentadas nas horas mais negras da pandemia, esteve presente a rede hidrográfica, pois temos consciência que estas intervenções mobilizam mão de obra e animam as economias locais. Foram 5 milhões de euros que beneficiaram cerca de 100 quilómetros, mimetizando o tipo de obras nas ribeiras durante a primeira geração das intervenções. Nesta segunda geração, há uma obra a arrancar muito significativa, que é a regularização do Ceira, crucial para domar as cheias do Mondego. Este é um rio, quando atinge o regime torrencial, é mesmo um grande e caudaloso rio, no qual iremos intervir usando apenas técnicas de engenharia natural. E é este o percurso que nos conduziu a esta intervenção em mais 150 quilómetros de rios, e já são rios, não são ribeiras, com investimento de 50 milhões de euros e um tempo de execução de 2 anos e meio, financiado por REACT. Nestes rios, o padrão das intervenções será sempre o da utilização dos métodos de engenharia natural, arte da qual Portugal vai sendo conhecido no mundo e a razão também para que seja um dos líderes da coligação das Nature-Based Solutions das Nações Unidas. Vamos agora intervir nos maiores rios portugueses. na recuperação do Mochão da Póvoa, em Vila Franca de Xira, nas margens do Ferreira, um rio mártir que só há muito pouco tempo viu os seus efluentes tratados e ainda tem algumas pequenas dificuldades na conclusão e bom funcionamento da ETAR, mas também no AVE, que após o seu grande projeto de poluição de há 25 anos não voltou a sofrer cuidados, e uma mão cheia de outros exemplos, como seja o Nabão, o rio Lessa, o rio Voga, o Guadiana. Também o Fresno, que atravessa a Miranda e desagua no Douro, que é um dos primeiros projetos já contratados do roteiro de que falei no primeiro ponto. Senhoras e senhores deputados, último tema, lançámos ontem convites à constituição de consórcios para as fileiras do têxtil, do calçado e da resina natural no contexto da bioeconomia. O objetivo é alavancar a transição para produtos de base biológica, promovendo a eficiência no uso de recursos, numa palavra, que mais valor a partir do mesmo material. A mudança estrutural associada à transição para a bioeconomia pretende ter um impacto duradouro na resiliência económica e social, contribuindo para a transição ecológica e digital, a competitividade dos processos de produção e a criação de emprego a longo prazo. Para cada fileira deverá ser constituído um único consórcio que, depois de selecionado, apresentará até outubro um projeto integrado para o seu cluster. Estes projetos integrados, que vierem naturalmente a ser selecionados, têm que promover a investigação, o desenvolvimento, a inovação, mas também a inovação produtiva, bases de dados e a transferência de conhecimentos. Este é um projeto de valorização e rejuvenescimento dos setores industriais tradicionais portugueses que terá que ser concretizado até ao final de 2025. Provenientes do PRR, as verbas disponíveis ascendem a cerca de 130 milhões de euros, mais de metade das quais para o setor do têxtil e do vestuário. Prevê-se que a componente da bioeconomia no PRR permita alavancar um investimento à ordem dos 200 milhões de euros nestes setores, sendo que falo naturalmente da participação das entidades privadas, sobretudo das empresas, nestes grandes projetos. No contexto das alterações climáticas, é crucial apostar numa economia de baixo carbono e resiliente. É preciso colocar ênfase na inovação para promover abordagens virtuosas em áreas relevantes da nossa economia, que beneficiarão da inovação que vier da inspiração biológica, da utilização de novos materiais, produtos e processos, todos eles com menor pegada ecológica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Feita a apresentação inicial, vamos então para a primeira ronda. Tenho a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Eu sugeria, digo eu, em jeito de sugestão exatamente, que de cada vez que se fosse colocada alguma questão e esperasse a resposta do Sr. Ministro ou de algum dos seus secretários de Estado, que o ordo, neste caso o deputado, se mantivesse aqui na primeira fila para tornar mais simples e mais fácil e, acima de tudo, mais eficiente esta parte de parada de resposta, questões e resposta, não é? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim será. Cumprimentar, obviamente, os senhores membros do Governo, o Sr. Ministro, nesta vinda a esta audição, que ocorre depois de uma semana rica em propaganda e em muitas contradições, como é a marca desta governação. Desde logo aqui em Lisboa, Sr. Ministro, tivemos uma conferência de alto nível promovida pelo Governo sobre Green Mining, onde o Sr. Secretário de Estado da Energia afirmava que quem está contra as minas está contra a vida. E na rua, em frente ao CCB, pessoas protestavam contra a vida dos projetos mineiros previstos para Trás-os-Montes, envolvidos, aliás, em suspeitas de favorecimento e muitas preocupações. Nesta semana, que ficou também marcada por eventos da presidência portuguesa da União Europeia, o que sobressai, de facto, é uma liderança do governo português em greenwashing, em pintar de verde aquilo que é uma realidade negra da política ambiental em Portugal e em dar a ideia de que se age em uma velocidade decente quando as coisas no seu Ministério se arrastam infindavelmente, sem prazos nem consequências. Aliás, foi só esta semana que o Sr. Ministro finalmente publicou a regulamentação da Lei 54/2015, vulgarmente chamada por Lei das Minas, que previa no seu articulado que a dita regulamentação ocorresse num prazo de poucos meses. Poucos meses, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro transformou em 6 anos. O que, infelizmente, corresponde a um padrão, a um desempenho ministerial cada vez mais comum, porque o diploma para os solos, também ele, continua há 6 anos na gaveta. O Sr. Ministro já foi questionado várias vezes, por vários partidos. Agora a Assembleia da República até aprovou uma resolução a exigir-lhe que publique o ProSolos. Até os deputados do Partido Socialista, visivelmente embaraçados com o seu desempenho, afirmaram nesta comissão que este atraso é incompreensível e lesivo para o país. Há todo um conjunto de casos graves de solos contaminados que não estão devidamente salvaguardados pela lei e não o estão por incúria ministerial. O PSD já fez perguntas por escrito, já trouxe o assunto às declarações políticas do plenário. Hoje mesmo começa em Lisboa, com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, uma conferência internacional sobre reabilitação de áreas contaminadas e o Sr. Ministro insiste em manter Portugal como um dos países mais desprotegidos da Europa neste âmbito. E por isso lhe pergunto, para quando a publicação do diploma para os solos e qual a justificação para estes 6 anos de atraso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro, por um tempo aproximado ao da pergunta, ao da questão, portanto, para termos uma equiparação entre pergunta e resposta, faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. De facto, a lei para a descontaminação de solos, como sabe, não tem exigências comunitárias, sendo comum que na Europa existam vários países que têm este mesmo diploma que rege estas operações. E ela é, de facto, uma falta e está, de facto, em atraso. Ela já teve uma vez uma versão de discussão em Conselho de Ministros que, ao tempo, e já lá vai, de facto, há algum tempo, já lá vão 3 anos, houve muita discussão em torno daquilo que poderia ser essa mesma solução, enquanto proposta legislativa. E nós, aquilo que fizemos foi a revisão de todo este processo, acreditando, e posso-me comprometer com isso, que num prazo máximo de 2 meses ela voltará a ser agendada para o Conselho de Ministros, reconhecendo que Portugal já devia ter o instrumento legislativo em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça a favor, Sr. Deputado Bruno Coimbra, de qual dar continuidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. É sempre bom ver que se pode repensar as prioridades e avançar, porque, de facto, entre propaganda do Governo e realidade têm existido vários equívocos e contradições, muitas palavras e poucas ações. Vamos ver então se daqui a 2 meses teremos então o ProSolos publicado. Perante toda esta realidade, vamos a casos concretos e a respostas concretas, se for possível. No roadshow do Governo, a Norte, no contexto da Presidência Portuguesa da União Europeia, tivemos o Primeiro-Ministro a exprimir preocupação com os desafios ambientais do encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos. Naquele subsolo ficou um passivo gerado por décadas de utilização petroquímica e em janeiro o Sr. Ministro disse em audição parlamentar que não daremos um tostão para essa descontaminação, que é uma responsabilidade da Galp. Passou quase meio ano e por isso pergunto o que é que está planeado em matérias de descontaminação de solos, com que calendário e que compromissos financeiros serão assumidos pela Galp. Também na Grande Lisboa existem terrenos que irão acolher as Jornadas Mundiais da Juventude, que têm solos contaminados e todo um passivo ambiental que está por resolver. Destaque para o antigo Parque de Combustíveis da Bobadela, da Galp, que retirou os depósitos em 2015 após 60 anos de ocupação industrial. De 2015 até agora não foram realizadas as operações de descontaminação, apesar de terem sido existido consultas ao mercado para tal. E por isso pergunto, irá a Galp pagar as operações de descontaminação destes solos ao abrigo do princípio do poluidor-pagador? Ou será o Governo a assumir parcialmente os custos dada à existência de um evento? Sendo o Governo conhecedor dos problemas ambientais que envolvem toda a localização, porque é que o grupo de projeto, com 14 membros, aprovado pelo Conselho de Ministros, não é integrado por nenhum representante do Ministério do Ambiente? E porque é que ignora olimpicamente o problema dos solos contaminados? Continuando com outras situações, aqui em Santos, aqui bem perto, temos outro ponto negro, legado do Aterro da Boa Vista e dos usos portuários e industriais daqueles terrenos e da antiga fábrica de gás. Veio a público que aí obras sem licença para remover solos contaminados subavaliaram estes riscos, mas foram autorizadas pela CCDR a continuar a operar, remetendo solos para pedreiras sem alvará para contaminados. Sabe-se que o IGAMA OT pediu explicações à CCDR, e que esta será uma prática que ocorre em muitos outros locais. Perante os riscos óbvios para a saúde pública, Sr. Ministro, pergunto se sabe que seguimento foi dado a este caso e a outros semelhantes, como se compreende a complacência da CCDR-LVT perante casos de amostragem das quantidades, de subamostragem das quantidades de solos contaminados a remover, e se, efetivamente, não é do seu entender que o atraso do ProSolos prejudica tudo isto. Bem perto da rua Dom Luís I, da obra que acabei de mencionar, teremos em breve os taleiros e as trincheiras da expansão do metro de Lisboa. O estudo de impacto ambiental reconhece a presença de solos contaminados, incluindo excedência de valores limites de mercúrio, arsénio e chumbo em alguns pontos de amostragem. Contudo, não há uma estimativa das quantidades a remover, ficando por saber se o preço da obra paga pelo POCUR já contempla estes trabalhos de remoção e de encaminhamento ou se futuramente todos teremos de pagar trabalhos a mais ao empreiteiro. Pergunto por isso se o Ministério do Ambiente garante que não pagaremos os trabalhos a mais pela remoção das quantidades corretas de solos contaminados e como irá o Ministério zelar pela proteção dos cidadãos face à dimensão desta obra e à desorientação que reina neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro, faça o favor.
Sr. Deputado, nós somos de facto um Ministério que fez muitas coisas. E sendo um Ministério que fez muitas coisas e tendo tido de facto um currículo, enquanto Ministério, de que muito nos orgulhamos, temos que reconhecer que não era difícil sermos muito melhor que os nossos antecessores, porque Vossas Excelências não fizeram nada. E ao ouvi-lo a falar como fala, deixe-me que lhe diga uma coisa. Se calhar é bom para o país que os senhores não tenham feito nada. A pergunta, está o Ministério em condições de garantir que não vai ser necessário pagar algo mais na obra do metro, é de quem não faz a mais pequena ideia do que é uma obra. Ó, Sr. Deputado, há uma coisa chamada risco geotécnico sempre que se faz uma obra subterrânea. Obviamente que o grupo parlamentar do PSD há de ter na ponta da língua quais são as características e as condições do solo de Lisboa, nem é metro a metro, é centímetro a centímetro. Mas, olha, infelizmente não nos divulgaram essa informação. É óbvio que as obras do metro de Lisboa vão ser conduzidas com todo o rigor ambiental, tem um estudo de impacto ambiental aprovado, o grupo parlamentar do PSD não quis que se fizesse obra nenhuma no metro e muito antes de nós dizermos que obras iam ser feitas, já o grupo parlamentar do PSD não queria que se fizesse obra nenhuma no metro, porque aquilo que o PSD fez quando foi governo foi privatizar o metro e garantir que o POCUR, recordo-lhe, estava lá escrito explicitamente, não era uma omissão. É que dinheiro para investir na mobilidade nas áreas metropolitanas, em termos de metropolitanos, era zero. E, portanto, se calhar era essa a preocupação. Era essa a preocupação de Vossas Excelências. Portanto, os senhores, de facto, deixaram o país sem quaisquer condições para poder fazer melhor em matéria ambiental. Sejam bem-vindos à discussão, embora diga-lhe uma coisa, com as deficiências técnicas tão básicas e tão profundas com que Vossas Excelências se apresentam, tenho as maiores dúvidas que, alguma vez, com boa vontade, coisa que nunca vi no passado, consigam Vossas Excelências fazer alguma coisa de bem feito no futuro. É absolutamente extraordinário que o Sr. Deputado venha falar no greenwashing da semana passada. Sabe o que é que aconteceu na semana passada, Sr. Deputado? Olha, Correper, todo o conjunto dos senhores embaixadores aprovaram a Lei do Clima Europeia praticamente por unanimidade, houve apenas uma abstenção, que foi a da Bulgária. E na segunda-feira passada, hoje é que dia da semana, terça, ou seja, ontem, aprovou também essa mesma lei do clima, foi aprovada, perdão, em Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu. Por isso, temos mesmo muito orgulho em termos sido o primeiro país no mundo a dizer que íamos ser neutros em emissões carbónicas em 2050 e em termos tido este enorme empenhamento de, durante a nossa presidência, termos aprovado essa mesma lei do clima. E relativamente à questão do passivo da Galp, sim, num sítio onde houve durante dezenas de anos uma atividade de refinação, há, obviamente, solos contaminados. A responsabilidade da remediação desses solos é da Galp, que, aliás, já a tornou público. Mas eu não quero dizer isto com muito detalhe, porque depois Vossas Excelências vêm dizer que eu sou advogado de defesa de não sei quem. Mas como não leem os jornais, não é? Porque basta ler os jornais, é melhor responder assim. Está lá escrito qual é o calendário para a descontaminação desses mesmos solos. É melhor não ir muito mais longe, senão depois o vosso líder fica sempre muito incomodado por eu dizer nomes de empresas. No que diz respeito aos terrenos da Bobadela, Existe um potencial de solos contaminados? Existe. Encontramos alguns como tais? Não. A CCDR tem feito análises? Sim. Tem trabalhado com as duas autarquias? Também. Para garantir que, se ali existirem alguns solos contaminados, que, repito, ainda não há análises que o venham a dizer, eles serem naturalmente removidos. Voltando atrás e sobre a lei das minas, que é de facto mesmo uma lei que dá um salto enorme naquilo que é a qualidade e o rigor ambiental com que será feita a prospeção e com que será feita depois a própria exploração. Sr. Deputado, a lei estava pronta quando, e enviada para a promulgação do Sr. Presidente da República, pouco tempo antes das eleições presidenciais. De forma absolutamente natural, e como aconteceu com, aliás, muitos outros diplomas, o Sr. Presidente da República entendeu não ser o momento de a promulgar. Entendemos isso perfeitamente, e não foi só com a lei das minas. Percebemos, naturalmente, que um mês antes, em campanha eleitoral, que o Sr. Presidente da República não quisesse promulgar diplomas que podiam, enfim, suscitar alguma viva discussão na sociedade portuguesa. Portanto, entendemos isso muito bem. O diploma foi-nos então devolvido e por isso mesmo nós tivemos que o voltar a elaborar. E ela só foi publicada agora porque, Sr. Deputado, Vossa Excelência lá saberá, mas nós aqui limitamos-nos a esperar o tempo que o Sr. Presidente da República tem naturalmente para promulgar essas mesmas leis. A lei foi promulgada e foi publicada. Era nosso desejo que isso tivesse acontecido já alguns meses atrás, porque com isso teríamos iniciado mais cedo também a avaliação estratégica para, nomeadamente, o concurso para a exploração do lítio em Portugal. E deixe-me que diga uma coisa, Sr. Deputado. Nós só nos vamos descarbonizar se tivermos um conjunto de metais, entre eles o lítio. Vossa Excelência acha que essas coisas devem ser sempre importadas. Acha que o país deve sempre importar aquilo que é necessário. Pois nós não pensamos assim. Sentimos mesmo que pensar assim, isso se chama não greenwashing, mas hipocrisia ambiental, que é a mesma coisa que nós não somos. Sabemos bem do risco que existe associado a qualquer atividade, sabemos bem também que em países como Portugal e em países da União Europeia é até muito mais provável que as atividades mineiras e por isso a conferência sobre o green mining ocorram com condições e com exigências ambientais superiores, infelizmente, àquilo que acontece em boa parte do nosso planeta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra para dar continuidade. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu leio jornais até atentamente, a ponto de saber que a sua intervenção inicial sobre as barragens do Douro foi um artigo que publicou este fim de semana. Talvez nos jornais da próxima semana eu consiga ter algumas das respostas dos muitos casos que lhe coloquei e que acabou por não responder. Quanto à sua irritação, eu sugiro que guarde alguma para as instituições que tutela e para a falta de funcionamento das mesmas, como aqui foi bem patente, dado que não me conseguiu responder a muito daquilo que lhe coloquei. Mas vamos continuar, porque também na semana passada, na audição parlamentar sobre o incumprimento de metas de resíduos, o Sr. Ministro dizia, e passo a citar, não podemos continuar a ignorar o princípio do polidor pagador. Não é justo chamar ao Estado, ou seja, a todos nós, o custo e a responsabilidade pelo tratamento da poluição, sejam eles de um indivíduo ou de uma empresa. Estamos totalmente de acordo, Sr. Ministro. Aliás, as perguntas que lhe fiz anteriormente também marcam um bocadinho essa posição. Só lamentamos é que o seu Governo nada faça para pôr os poluidores a pagar. Em 2019, junto a Sesimbra, depois de sucessivos incumprimentos, a CCDR revogou a licença e determinou o encerramento e a selagem do aterro do Zambujal. Contudo, ele continuou a funcionar ilegalmente, apesar das inúmeras queixas. Também no Val da Rosa, junto a Setúbal, aguarda a solução para os resíduos perigosos ali depositados, sem se saber quem irá pagar a remoção. Pergunto, por isso, como se explica que as autoridades do Ministério do Ambiente não consigam apurar responsabilidades nestes casos e punir os infratores? Porquê é que será o Fundo Ambiental a pagar o estudo de recuperação do aterro ilegal do Zambujal? Se admite que o Fundo Ambiental venha ainda a pagar a remoção de resíduos perigosos em Val da Rosa? E se, perante isto, pretende também redefinir o conceito de poluidor-pagador? Em Sines, nos terrenos da central termoelétrica da EDP, o plano de descontaminação de solos está por conhecer. Um encerramento necessário para a transição energética, mas onde a propaganda não atende às preocupações sociais, nem ao passivo ambiental que está naquele solo, que infelizmente, Sr. Secretário de Estado da Energia, não é estrumo que está naquele solo. Pergunto se o Governo assegura que a EDP irá efetivamente proceder à descontaminação daqueles terrenos e se há algum plano e calendário nesse sentido. E para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, como se não bastasse todo o despautério ao nível da proteção de solos, temos uma política de resíduos falhada também, que agrava este problema das contaminações, com vários fluxos específicos em colapso. O Decreto-Lei 102D aponta ao enchimento de pedreiros e areeiros como solução de gestão de resíduos, o que, com a falta de fiscalização vigente, deixando de ver o pior, se em sede de apreciação parlamentar não se promoverem alterações. Na audição da semana passada, o Sr. Ministro reconheceu o incumprimento generalizado das metas, e se nos resíduos elétricos e eletrónicos temos a recolha e a reciclagem em valores miseráveis e o caos instalado, a verdade é que até nas embalagens e resíduos em agricultura, a valor fito, que integra resíduos perigosos, como os pesticidas, estamos também longe do sucesso e continuamos a agravar riscos para o ambiente e para os cidadãos. E aqui, não tenho perguntas, Sr. Ministro, o que é preciso são mesmo as suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre a questão dos resíduos, a Sra. Deputada de Estado e eu própria já respondemos o que havia a responder na semana passada. Sim, a EDP é responsável, tal como a Galp, o E e Matosinhos, pela descontaminação dos solos e, tendo utilizado carvão uma vez mais, é inevitável que esses solos sejam contaminados nos seus terrenos da EDP. Sr. Deputado, o Aterros Amojal é um caso de polícia. O Ministério do Ambiente já fez tudo o que tinha a fazer e o incumprimento passou, de facto, para o Ministério Público. É fundamental podermos intervir naquele espaço. Vossa Excelência pode, simplesmente, sugerir que o ideal é que é fazer muito alarido, muito barulho, dizer que estamos indignados, já tomamos providências, é fundamental que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que pode ter. Essa linguagem terá sempre muito sucesso. Há uma coisa que eu lhe garanto, é que o problema ambiental fica lá na mesma. E por isso parece-nos mesmo da maior importância, nós termos um plano para poder intervir naquele espaço. A partir do momento em que existe um aterro que está abandonado, teoricamente selado, mas onde nós sabemos que há ainda alguns problemas ambientais, é mesmo essa a nossa obrigação. Senão, Sr. Deputado, eu dou-lhe os 30 segundos que me restam para dizer que está contra a remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar continuidade e agora cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, a quem passa a palavra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Desculpa. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia está de parabéns por ter conseguido, na véspera da recente cimeira de líderes dedicada ao clima, um importante acordo político provisório com o Parlamento Europeu sobre este tema. O acordo restabelece a meta de redução coletiva líquida das emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 55% no ano 2030, por comparação com 1990. A nova meta, aumento de ambição em 15% pontos percentuais, tem uma sólida base científica e considera os impactos da transição justa. Os negociadores concordaram também com a necessidade da Comissão propor um objetivo climático intermédio para 2040 e que os objetivos sejam revistos de 5 em 5 anos. Prevê-se a formação de um Conselho Científico Consultivo Europeu para as alterações climáticas, que possa acompanhar e reportar a sua consonância com a Lei Europeia do Clima e os compromissos internacionais da União Europeia. Portugal, agora na presidência do Conselho da União Europeia, tem procurado consensos e apoia os esforços da Comissão Europeia para aprovar a primeira Lei Europeia de Clima neste semestre. Quais os passos seguintes, Sr. Ministro? Gostaria de abordar três temas complementares que o PS considera claramente relevantes para que Portugal continue na linha da frente e que estes objetivos ambiciosos possam ser até superados. Primeiro, em 2020, Portugal foi o quinto país da União Europeia que mais produziu eletricidade a partir de renováveis, cerca de 60% da eletricidade produzida em Portugal. Aposta nas renováveis significa menor importação de energia e também menores custos de eletricidade para os consumidores e com um ambiente melhor. Significa também emprego. As energias renováveis foram já responsáveis pela criação de 10 mil postos de trabalho em Portugal. O empenho de Portugal no aprofundamento das interligações energéticas para produção, armazenamento, transporte e consumo de energias de fontes renováveis é evidente. O hidrogênio é o recurso mais abundante do nosso universo e a sua combustão produz água. As previsões a nível global apontam para um aumento em 50 vezes da produção de hidrogênio verde nos próximos 6 anos. No inquérito recente, 1000 executivos da indústria automóvel concluíram que o hidrogênio será competitivo a muito curto prazo. A Toyota, a Honda, a Hyundai, assim como a General Motors, a Ford e a Fiat Chrysler estão claramente a apostar nesta transição. Mas também a Amazon e a Walmart. Estima-se que a sua utilização na produção de aço, fertilizantes, geração de energia e na navegação de longo curso será competitiva a muitíssimo curto prazo. Foi aprovada a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, que tem como objetivo promover a introdução gradual do hidrogênio. Várias iniciativas estão planeadas para 2021. Qual a situação atual, Sr. Ministro? Segundo ponto, que em 2021 vai ficar registado na história do mercado de energia português como aquele em que foi colocado um ponto final na produção de eletricidade a partir do carvão. O regresso ao investimento nas renováveis nesses anos foi fundamental para antecipar de forma justa e coesa o encerramento das centrais a carvão, os maiores emissores de gases de efeito estufa no nosso país. A EDP antecipou o encerramento da central termoelétrica de Sines para 15 de janeiro e a central termoelétrica do Pego será encerrada no final de novembro. Temos dados que nos possam esclarecer sobre o impacto observado e o previsto como consequência do encerramento destas centrais? Último ponto. A transição energética será muito mais lenta sem o empenhamento de toda a sociedade. A Estratégia Nacional de Educação Ambiental, feita entre 2 ministérios, tem tido imenso sucesso. Que novas áreas de intervenção estão previstas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É, de facto, com um orgulho muito grande que nós olhamos para a aprovação da Lei do Clima. Os Estados Unidos da América são muito bem-vindos a Paris. Que bom o compromisso do Sr. Biden de reduzir em 50% as suas emissões contadas a partir de 2005 até 2030, mas aquilo que a Europa se comprometeu foi a reduzir em pelo menos 55%, em bom rigor são 56,8% as suas emissões desde 1990. Ou seja, o compromisso da Europa representa sensivelmente o dobro do compromisso dos Estados Unidos da América. Não estou aqui a depreciar nada, mas reconheço que nós mantemos mesmo a liderança e fomos muito mais à frente. E fomos muito mais à frente com uma lei do clima bem negociada com o Parlamento Europeu, onde o Parlamento Europeu teve um papel muito positivo no sentido de acrescentar um conjunto de elementos muito relevantes. A questão do Comitê Científico, a questão do Carbon Budget para fixar as metas de 2040 e, muito particularmente, o compromisso de emissões negativas a partir de 2050. Isso vai ser possível e terá que ser possível, sendo que, naturalmente, que a obrigação teria sempre que ser uma obrigação coletiva e não país a país. Porque é, se calhar quando lá chegarmos já vai ser possível, mas a 30 anos de distância, fazer como países ilha, como Malta ou como Chipre, fossem eles obrigatoriamente neutros em carbono nesse ano, era de facto um risco técnico muito grande e impossível de conseguir. Sim, temos um orgulho muito grande e temos cumprido a meta de produção de eletricidade para 2020. Estamos mesmo em condições, assim acredito, de o fazermos para 2030, que é de 80%, até porque no primeiro trimestre deste ano tivemos 79% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Foi de facto um número excepcional, obviamente foi um inverno chuvoso, a água conta ainda bastante aqui. E sabendo nós que o roteiro assim o determina, que a partir de 2030, nem é em termos percentuais, é em termos de valor bruto, A água vai contar menos na produção da eletricidade a partir de fontes renováveis, porque a água tem outros destinos, outras utilizações nas quais não pode ser substituída. No entanto, há 15 dias, o Estado-Estado do Ambiente, o Estado-Estado da Energia, eu próprio fomos surpreendidos com uma inovação extraordinária que está a ser promovida pela EPAL. É porque quando eu digo e digo que a água a partir de 2030 será menos relevante para a produção de eletricidade, nunca imaginei que pudesse contabilizar aqui a água captada para consumo humano e para beber. E a EPAL está a instalar uma turbina à entrada da ETA da Aceiceira, depois de captar água em Castelo de Bode. E, portanto, essa água que já foi captada e só tem um destino, que é chegar às nossas torneiras, vai ela gerar eletricidade. E a eletricidade que gera é suficiente para todo o funcionamento da ETA e para a própria energia que é gasta necessariamente na captação e na elevação da água. Ou seja, está Portugal em condições de começar a fazer uma coisa única no mundo, excepcional, que é fazer da produção da eletricidade um subproduto da distribuição da água. Isto é, da transformação de todo e qualquer reservatório de água numa barragem. Porque à saída de todo e qualquer reservatório pode essa turbina existir e produzir eletricidade. Essa é também a razão pela qual muitas datas que nós tínhamos previstas têm vindo a ser antecipadas. O caso da refinaria de Matosinhos, que no roteiro para a neutralidade carbónica estava a ser previsto o seu encerramento entre 2030 e 2040, que a empresa, a sua titular na altura, nos escreveu um longo documento técnico a dizer que isso era impossível. Olha, enganaram-se eles muito mais do que nós. E também, no caso da eletricidade, produzida a partir de carvão, em que em 2030, até 2030, era a meta do roteiro. O Sr. Primeiro-Ministro, quando tomou posse, foi até das grandes novidades da tomada de posse, disse que seria até 2023, e olha, ainda bem, enganamos-nos todos, é mesmo em 2021. O resultado da redução das emissões, eu não sei dizer qual é, Sr. Deputado, sei dizer é que as duas centrais em conjunto, num ano normal, óbvio que há oscilações, eram responsáveis por aproximadamente 17% das emissões carbónicas em Portugal. E se nós já reduzimos 26%, e não estou ainda a contar os dados de 2020, esta vai ter certamente uma expressão grande nessa mesma redução. E é também muito importante o próprio preço da eletricidade. E essa é que vai ser a grande mudança. E estamos a 2-3 anos dessa revolução se fazer. A taxa de carbono, quando foi o Acordo de Paris, estava a 9 euros a tonelada. Todos os especialistas acharam que ela ia subir muito. Desculpem-me a ironia, subiu de 9 para 6. Ou seja, havia aqui uma grande vontade política na altura, mas o mercado e as empresas estavam muito longe ainda de poder incorporar aquilo que esta mudança provocaria. Neste momento a taxa de carbono está a 50 euros a tonelada. Ou seja, ela veio subindo paulatinamente e está a 50 euros a tonelada. E se nós estivéssemos a produzir eletricidade a partir do carvão, imagino que era pôr 50 euros em cima de cada tonelada de CO2 que fosse gerada na produção dessa mesma eletricidade. Ou seja, inequivocamente, o aumento da taxa de carbono, com o qual nós subscrevemos em absoluto, é mesmo uma excelente ajuda para garantir que é possível nós termos um país a funcionar apenas a partir de fontes renováveis e com isso ser mais económico para todos nós. Relativamente ao hidrogênio, e se quiser hidrogênio e gases renováveis, nós lançámos um aviso no PO-Seur. O aviso foi completamente preenchido, com projetos muito diferentes de norte a sul do país, ou seja, a procura foi ligeiramente superior à oferta, o que é sempre bom, até porque nem todas as candidaturas têm que ter, obviamente, o mesmo grau de qualidade. São vários os projetos que estão...
Terá que terminar para equilibrar o tempo entre a pergunta e a resposta...
E são vários os projetos de hidrogênio que também surgirão e estão a surgir e tiver oportunidade de explicarem mais à frente. Muito obrigado pela chamada de atenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito bem. É o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira. Faça o favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados, o combate às alterações climáticas constitui-se como uma responsabilidade coletiva e global de que nem as autarquias, nem os governos, nem as empresas, nem as famílias ou cada um dos cidadãos estão arredados. Mais, todos estamos comprometidos com a transição climática, porque só com uma profunda e generalizada alteração de comportamentos poderemos inverter o caminho que a humanidade tem vindo a seguir nos últimos 2 séculos. Vem esta reflexão a propósito do Programa de Recuperação e Resiliência, PRR, que insuflará Portugal com cerca de 16 mil milhões de euros a executar em tempo recorde e que reserva para a área da transição climática uma fatia importante do seu financiamento. Esta prioridade catapulta o Ministério do Ambiente para a linha da frente da organização e dinamização do PRR, motivando o Estado e os restantes beneficiários do plano a alterar significativamente o panorama da mobilidade, da descarbonização, da bioeconomia, da eficiência energética, acelerando a transição para a utilização de energias limpas e renováveis e desenvolvendo a economia circular e alterando o paradigma da nossa mobilidade. Nessa medida, pergunto-lhe, Sr. Ministro, qual a dimensão e quais os agentes que poderão ser beneficiários do PRR e quando e como está a estruturar a agilização da sua execução no que toca à transição climática. Aproveito ainda para abordar consigo, Sr. Ministro, uma área específica onde Portugal tem dado mostras de grande empenho e eficácia e que é particularmente importante na preservação dos ecossistemas e na luta contra as alterações climáticas, que é a área do saneamento e tratamento de águas residuais. Efetivamente, nas últimas décadas, o nosso país fez um investimento significativo e transformador na área do tratamento das águas residuais, com efeitos diretos no ambiente, na nossa relação com os rios e com o mar, e alavancando a qualidade de vida em Portugal e permitindo ainda não só investimentos avultados na qualificação das nossas zonas ribeirinhas por parte dos municípios, mas também favorecendo o nosso posicionamento como destino turístico de eleição à escala global. Agora que estamos a entrar na época balnear, nunca é demais lembrar que é por efeito direto deste esforço nacional de tratarmos as nossas águas residuais que ano após ano cresce o número de praias com bandeira azul no nosso país. Caro Sr. Ministro, Portugal está neste momento em condições de sustentadamente multiplicar o uso dado às águas residuais tratadas, seja para regras de espaços públicos, lavagens de ruas ou até para a agricultura, assim haja incentivos à implementação de projetos-piloto e novas articulações entre os sistemas de tratamento e as autarquias, por exemplo. Assim, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Governo atribui prioridade ao desenvolvimento de ações concretas nesta área, caminhando no sentido de generalizar a utilização de águas residuais tratadas para fins úteis à comunidade, como complementa a devolução destas águas às outras linhas de água, em boas condições ambientais, como aliás Portugal já faz de norte a sul do país. Ficam então estas duas questões: como se desenvolverá o PRR no que à transição climática diz respeito e que estratégia tem o Governo para a reutilização de águas residuais tratadas no nosso país. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou responder com a maior brevidade à primeira das questões para ter tempo para a segunda. Em primeiro lugar, 37% das verbas do PRR estão alocadas à ação climática, o que significa que muitos projetos que contribuem positivamente para a ação climática não são geridos no nosso Ministério. Todo o grande investimento na habitação, com o empréstimo são quase 3 bi, é todo ele feito, seja na construção nova, seja na reabilitação, com maturidade e rigor em termos de eficiência energética. Aliás, viram certamente hoje uma notícia que faz com que Portugal seja hoje na Europa um dos campeões do sentido, um dos países que mais cresceu desde 2015, não vou recordar quem estava no governo, já lá vão tantos anos, eu próprio já me lembro mal, desde 2015 no que à eficiência energética diz respeito. O PRR tem, então, verbas que são geridas por nós e que o não são. Naquelas que o não são, eu direi que a habitação e a descarbonização da indústria são a mais relevantes. Esta aqui, diretamente, à indústria. Naquelas que são geridas por nós, temos, ponto 1, quem pode beneficiar? Os particulares. No que à eficiência energética de edifícios, 610 milhões de euros. Temos aqui, de facto, vamos lançar em dias, dos 300 milhões que são destinados aos edifícios residenciais, um aviso de 30 milhões de euros para poder desenvolver esses mesmos projetos casa a casa. Também, antes do verão, No início do verão, em julho, faremos igual anúncio, igual aviso para o combate à pobreza energética. Aqui não é a distribuição de dinheiro, mas a distribuição de vouchers para poder pagar esses mesmos projetos. No que diz respeito às águas residuais tratadas, o PRR tem também aqui um papel da maior relevância. Mormente, e dou só o exemplo do Algarve, onde 23 milhões de euros têm como objetivo o reaproveitamento dessas mesmas águas residuais tratadas. E sim, quando Portugal tem 372 bandeiras azuis, e mais do que isso, 42 bandeiras azuis no interior, em praias fluviais, o que faz de Portugal o segundo país na Europa com mais bandeiras azuis no interior, apenas depois de França, e sabendo nós que existem no continente europeu e na União Europeia países muito maiores do que o nosso, e onde até, por força da sua localização, tem mais rios e ribeiras e mais praias fluviais, faz com que fique muito claro aquilo que é a consequência do nosso trabalho, e quando eu digo nosso, é mesmo dos portugueses envolvendo aqui as autarquias. Não nego, nunca negarei, aquilo que é ainda a necessidade de intervir para contrariar muitos focos de poluição que existem no país. Agora, o trabalho que fizemos e os 11 bi que foram investidos nos últimos 20 anos em governos vários, de partidos vários, como é evidente, são de facto um enorme contributo para a melhoria da qualidade das massas de água em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dando continuidade, cabe agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por intermédio do Sr. Deputado Nelson Peralta, a quem passa a palavra. Posso falar, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Secretário de Estado. Devo dizer que dos temas que o Sr. Ministro escolheu para vir aqui ao Parlamento, o primeiro é a venda das barragens da EDP e o não pagamento de 110 milhões de euros de imposto. Quando ouvi o Sr. Ministro começar a falar no assunto, pensei que nos ia trazer novidades sobre a cobrança dos 110 milhões. Não, pelo contrário, continuam por cobrar, continuam sem nenhuma novidade. A única coisa que o Sr. Ministro aqui veio dizer é dizer que está irritado com a postura e com o escrutínio que o Bloco de Esquerda fez e continua a fazer sobre este assunto, mas devo tranquilizá-lo que o Bloco de Esquerda está muito tranquilo com a sua postura sobre a cobrança destes 110 milhões de euros de impostos devidos da venda das barragens e, portanto, não há aí nenhum celeuma da nossa parte, nós queremos mesmo a cobrança desses impostos. Mas devo dizer que o Sr. Ministro começou por dizer que vinha aqui nos seus termos, que vinha ao Parlamento nos temas que agora escolhia e não os temas que o Parlamento escolheu. E não deixa de ser elucidativo que o Sr. Secretário de Estado, João Galamba, a semana passada tenha dito que a questão das minas é uma questão de vida ou morte, disse que quem está contra as minas está contra a vida, e que o Sr. Ministro tenha vindo aqui e não tenha escolhido este tema de vida ou morte, sendo que há dias foi publicada a Lei das Minas. E eu tenho um conjunto de... O Bloco de Esquerda tem um conjunto de perguntas sobre a Lei das Minas. A primeira prende-se com a nossa preocupação com as áreas protegidas, porque esta lei que o Governo publicou diz que devem ser excluídos sempre que possível, friso o sempre que possível, as minas e as pedreiras, as novas minas e as novas pedreiras, em áreas protegidas de âmbito nacional ou nas áreas protegidas de âmbito internacional, nomeadamente a Rede Natura 2000. E isto é uma enorme preocupação que nós temos, porque o excluir sempre que possível significa que abre a porta sempre que necessário, sempre que desejado, à mineração em áreas protegidas, e nós não compreendemos que isto possa assim ser. E para além disso, nós olhamos para o exercício que o Governo tem feito nas áreas protegidas, e não estamos propriamente a falar do campeão da proteção das áreas protegidas, que agora tem aqui, não se preocupem, porque com este Governo não haverá problema. Não, com este Governo pode haver problemas nas áreas protegidas com mineração. Mas mais, esta lei vai ficar, vai vir para outros governos que venham a seguir, e portanto o que nós precisamos é de uma lei que proteja as áreas protegidas e não que abra indiscriminadamente a porta à mineração em áreas protegidas. Exatamente. Exatamente, há uma lei sobre isso, mas há também uma lei de ordenamento do território, e que nessa lei é que podia estar aquela proibição que consta na lei das minas, de não minerar a 1 quilómetro das populações rurais e urbanas, mas o Governo escolheu meter nesta lei essa proibição. Escolheu-me foi não pôr nesta lei qualquer limitação à questão da mineração em áreas protegidas. E devo recordar que este Governo, e também os anteriores, levaram a uma condição em que as áreas protegidas em Portugal são as áreas menos protegidas em toda a União Europeia. São as áreas em pior estado. E olhamos também para a área do sudoeste alentejano e com o drama humano que está a viver lá neste momento, sabemos que há também um problema ambiental enorme com as estufas. Vemos pedreiras na Serra da Rávida. Temos uma portaria, que já lá irei, a 67/2021, publicada também muito recentemente. Portanto, não estamos perante um campeão da proteção das áreas protegidas. Mas há outra questão que nos preocupa. Aqui no Parlamento, o Sr. Ministro do Mar disse-nos que a lei da mineração devia ter uma moratória de 10 a 20 anos para não haver minas e exploração mineira no mar durante estes 10, 20 anos, porque a tecnologia ainda não está avançada para garantir que não há contaminação e problemas no fundo marinho. E o que nós percebemos é que nesta lei não há nenhuma moratória à exploração mineira nas minas, e nós gostaríamos de ver isso incluído. E para além disso, consideramos que a participação pública na lei das minas está também muito limitada, porque novamente diz que existirá nas explorações em que tal se justifique, ou seja, novamente há certa discrecionalidade e não há uma obrigação da participação pública. E uma pergunta final, em relação a outra lei, que é a lei dos resíduos, onde se prevê que as antigas pedreiras possam ser transformadas em lixeiras, e que nós queremos, na apreciação parlamentar em curso, remover isso. E queria, portanto, um comentário do Governo a esta questão da Lei das Minas não proteger as áreas protegidas, não ter uma moratória para a mineração em espaço marítimo nacional e a falta de participação pública e também a questão das pedreiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, ponha a máscara porque caiu-lhe. É muito relevante a maneira como Vossa Excelência fala relativamente às barragens de Miranda. No dia em que venho este Parlamento anunciar 92 milhões de euros de investimento, isso assim não lhe interessa nada. E sabe porquê é que isso assim não lhe interessa nada? Porque o senhor só consegue chegar a Miranda do Douro se for de GPS, não perde-se. O senhor deputado não tem mesmo qualquer... Para si não lhe importa nada o que possam ser os investimentos feitos ali. O senhor quer fazer uma agitação, fazer um bruá, quer politizar a autoridade tributária. No tempo que tem, pode dizer que concordou inteiramente com a criação, em tempos, noutro governo, de uma lista VIP de contribuintes. Estou ansioso por ouvi-lo dizer isso. Está-lhe na alma, como diria a minha mãe, está-lhe na massa do sangue a politização da autoridade tributária. Não, senhor deputado. A autoridade tributária está a fazer o seu trabalho. É absolutamente notável que o senhor esteja à espera que o ministro, não é preciso ambiente, venha aqui dizer que vão ter que pagar impostos. É uma coisa absolutamente extraordinária, senhor deputado. Absolutamente extraordinária. Portanto, o senhor não quer saber de nada dos durienses, não quer saber para nada dos durienses, e tal como disse, vou mesmo repeti-lo, os senhores utilizaram um território para o ataque político que é certamente legítimo. Agora, impressiona-me a falta de estima que têm por esse mesmo território. Sr. Deputado, é na lei que regula a proteção da natureza que estão os instrumentos básicos para essa mesma proteção da natureza. Tanto à escala nacional, como no caso das que decorrem diretivas comunitárias, que é o caso da Natura 2000, naquilo que são essas mesmas diretivas comunitárias. E é factual. Podem existir minas na rede Natura 2000. Pretende o Governo construir alguma? A resposta é não. Sendo que algumas existem. Conhecerá certamente, é mais para o sul, para poder visitar, a mina da Somincor, que fica na rede Natura 2000 em Castro Verde. E eu gostava de ouvir aqui dizer, com exemplos concretos, que acha que também aquela mina deve fechar já. É absolutamente extraordinário, de facto, a ligeireza do seu conhecimento e as certezas que constrói em cima dele. Esta lei das minas é mesmo uma lei que dá muitíssimas mais garantias do que aquelas que tínhamos do passado. Não só ao nível da distribuição dos proventos com as autarquias e, por essa via, as comunidades locais, como, em simultâneo, a obrigar, entre outras coisas, a cuidados ambientais que eram completamente inexistentes em sede de prospeção e, mais do que isso, em percebendo que uma mina tem um tempo de vida que vai mesmo muito, muito para além do seu tempo de exploração. Quando ela deixa de ser explorada, a mina fica lá e tudo isso está mesmo regulado e, em nossa opinião, obviamente, bem no tempo em que, nesta mesma nova decreto-lei para regulamentar a atividade mineira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Muito obrigado. Devo dizer que não estou muito interessado nos truques que o Sr. Ministro aqui traz, de que só o Sr. Ministro é que está preocupado com as populações e todos os outros presentes aqui nesta sala estão a usar populações para a política. Claro. Sobre a questão da venda das barragens, já ficou claro em audições anteriores que o Governo, se quisesse, podia ter travado o negócio e garantir que havia cobrança de impostos. O Governo não o quis fazer. Mas sobre o investimento, parte do investimento, como sabe, estão já concluídos, que foi anunciado, e portanto estamos numa média de 9 milhões de euros por ano. Em todo o caso, isto não anula a necessidade, não anula a necessidade de cobrar os 110 milhões de euros. E sobre a portaria que eu disse que lhe trazia aqui, sobre mostrar que este Governo é tudo menos o campeão da proteção das áreas protegidas, é a portaria 67-2021, publicada no dia 17 de março deste ano, em que o Sr. Ministro e o Governo estão a passar a gestão para uma cogestão entre o Governo e as autarquias de áreas protegidas e fez esta portaria para dizer como é que essa gestão se vai proceder. Bem, quais é que são os critérios para a gestão? Tirar espécies invasivas dessas áreas? Não. Proteger as espécies de proteção que lá estão? Não. Replantar áreas que precisam de reflorestação? Não. Quais é que são as normas? Número de visitantes? Infraestruturas de lazer e visitação, portas de entrada, novas atividades e produtos. Pronto, o que este Governo está a fazer é passar a gestão das áreas protegidas para os municípios, ao mesmo tempo que lhes diz isto não é bem para proteger, isto é para tornar num negócio, para ter mais visitantes, para ter produtos e para ter financiamento. Nós desconfiamos para quê? É já um problema agora, mas vai ser um problema no futuro. No futuro o Governo diz, bem, a área protegida já tem receitas, portanto não contem com o Estado Central para colocar aí receitas. Aquilo que eu queria desafiar o Sr. Ministro era a revogar esta portaria e a fazer uma portaria de proteção das áreas protegidas que inclua elementos de proteção da biodiversidade e da conservação da natureza. A descentralização de competências é um erro, mas em cima deste erro temos um desastre que é esta portaria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor.
Deputado Nelson Peralta, contra o Estado de Direito, contra a descentralização de competências, contra a valorização do poder local. Sr. Deputado, sobre as contas que fez, eu reparo que Vossa Excelência, tal como o engenheiro Aníbal Fernandes, do movimento do Terras de Miranda, confunde projeto em execução com projeto de execução. Para o engenheiro é uma coisa um bocado aborrecida, sabe? É que aquilo que lá está escrito, e saber ler às vezes ajuda, e não andar só a ouvir as coisas que outros dizem, porque às vezes os outros também se enganam, ainda que naturalmente não sendo agentes políticas, é tudo gente santa, como é óbvio, não é? Veremos se vão ser ou não vão ser nas próximas eleições municipais. Aquilo que importa aqui é dizer o seguinte, Sr. Deputado, são 92 milhões de euros. Nenhum está executado. Há projetos de execução em execução. E há projetos de execução que estão concluídos. Que bom, Sr. Deputado, sabe o que é que isso quer dizer? É que as obras vão poder começar depressa e, de facto, confundir projeto em execução com projeto de execução é mesmo uma coisa que me deixa perturbado. Ó, Sr. Deputado, os indicadores que aí estão são os indicadores da cogestão, não são os indicadores da conservação da natureza, porque nós não partilhamos com as autarquias aquilo que são os indicadores de conservação da natureza. Esses mantêm-se incólumes no ICNF. Ó, Sr. Deputado, dê a volta que quiser às portarias e aos decretos-lei e diga-me qual é a competência que o ICNF perde com este projeto de cogestão. Diga-me qual é a competência que o ICNF perde com o projeto de cogestão. Naturalmente, Vossa Excelência, centralista que é, representante de um partido que não tem qualquer relação com o poder local, acha tudo mal. Acha que deve ser tudo feito a partir de Lisboa, há ali um prédio tão simpático, logo ao lado do Galeto, não é? Com tantos andares, onde trabalham os dois do ICNF, e tudo deve ser feito a partir daí. Pois nós não concordamos consigo, não concordamos mesmo consigo, achamos mesmo que estas competências têm que ser descentralizadas, não olhamos com suspeita, como o senhor olha, para o poder local, muito antes pelo contrário, olhamos para o poder local como um grande parceiro para o desenvolvimento destes territórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado, faça favor.
Está esclarecido que o Governo acha que as autarquias não têm que ter nenhuma preocupação ambiental na gestão de áreas protegidas. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte, também de um assunto que o Sr. Ministro preferiu não trazer na apresentação inicial, que é a Lei Europeia do Clima. Nós temos uma decisão do Parlamento Europeu que tinha um corte de 60% de emissões, um corte bruto, e o que o Conselho Europeu, liderado pelo Governo português, fez foi transformar esses 60% primeiro em 55% e depois a introduzir mecanismos de compensação, o que significa que vamos para aí para os 52,8%. Eu acho que festejar uma vitória de Pirro como esta, em que o Governo português foi o capitão para descer a ambição climática que já vinha do Parlamento Europeu, é bastante estranha. E sei qual é que vai ser a resposta. Só assim é que se conseguia compromisso. Bem, a realidade é que o Governo português, mal foi a decisão do Parlamento Europeu, logo a seguir disse, nem pensar, tem que ser os 55%. Portanto, o Governo português nunca tentou os 60%, quis apenas os 55%. E a questão de ser metas líquidas ou ter mecanismos de compensação, aí é que está o busilis da questão. É que uma permite uma alteração da economia, como nós defendemos, e redução drástica das emissões. A outra permite a economia continuar exatamente igual, as empresas poluidoras continuarem exatamente iguais, desde que façam uns fornos solares a algures noutro continente e plantem umas árvores noutro continente. E isso, obviamente, não altera estruturalmente a economia, não resolve o problema climático, e esse é o problema da Lei Europeia do Clima, em que o Governo português, infelizmente, foi o capitão da falta de ambição climática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, e com todo o respeito, há mesmo um engano da sua parte. As metas líquidas são para atingir dentro do continente europeu e está lá escrito. Portanto, e sei que aqui reflete sobre estas matérias, quando diz que pode ser feito noutro espaço que não da Europa, está mesmo enganado. Não estou aqui a discutir política, está mesmo enganado. É absolutamente claro aquilo que lá está. Ó, Sr. Deputado, ter metas brutas é um erro. Ter metas brutas é simplesmente um erro. Porque o que é verdadeiramente importante é, de facto, nós termos uma redução efetiva das emissões. Porque se nós tivermos uma redução contada nas metas brutas e desprezar o território, o senhor pode ter a ilusão de ter reduzido as metas em 60% e, de facto, só ter uma redução em 40% se, por exemplo, olhe, depreciar aquilo que é a gestão do território. E por isso é evidente que as metas devem ser metas líquidas. Aliás, o princípio da neutralidade carbónica diz isso mesmo, é, com todo respeito e nem todo discutir política, um erro técnico muito grande, do qual o Parlamento Europeu e os seus negociadores se aperceberam ao longo dessa mesma negociação. Ó, Sr. Deputado, os 60%, ao contrário do que diz, vieram mesmo depois dos 55%. E os 55%, que afinal são 56,8%, têm por trás uma avaliação de impacto em todo aquilo que é a sociedade europeia para poder atingir esse número. E por isso, o passar para 60% é mesmo uma coisa com pés de barro e sem qualquer significado. Eu sei que o Partido dos Verdes até há bem pouco tempo defendeu uma redução de 65% das emissões em Portugal, mantendo-se obviamente a central de sinos a funcionar, refinaria e a refinaria também. Mas, ó, Sr. Deputado, temos de ter aqui uma estrutura muito, muito de facto, muito, é de uma extraordinária ambição. Ó, Sr. Deputado, eu já era ministro quando a Europa se comprometeu com uma redução de 40% até 2030. Isso foi há 5 anos atrás, aliás, 6 anos atrás, perdão. E foi, de facto, uma luta sem quartel. É extraordinariamente ambicioso reduzir em 55% as emissões líquidas até 2030. É um exercício extraordinário que eu quero mesmo acreditar que a Europa vai conseguir e vai ser consequente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar continuidade. Sr. Ministro, Sr. Deputado, vamos dar continuidade. Neste momento tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeira, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. O PCP gostaria de lhe trazer algumas questões sobre a mineração e a lei das minas. Diga-se que esta lei agora publicada é mais um caso da gestão da discussão pública à medida dos objetivos, já é no mínimo curiosa. Nos decretos sobre os resíduos houve imensa oposição, não contou para nada, foi sempre a andar, mesmo com todos os protestos. Na ProSolos não houve oposições, não, passam anos e não temos ainda a lei. Na lei das minas houve oposição, de demorou um bocadinho, mas passou-se por cima das questões levantadas e ela aqui está. Para nós importa desde logo perceber o que é que motivou estas hesitações e a apreciação sucessiva pelo Conselho de Ministros. Quais foram os aspectos de substância que aqui estão em causa? Relativamente ao conteúdo, à matéria das normas que agora são publicadas. Apesar da narrativa de reforço, da participação pública, a verdade é que ela continua no concreto, a ser um pró-forma. Se nós olharmos para o artigo 6 da participação pública da lei publicada, quais são as alterações e garantias que se dá, de facto, às populações? Porque não se consegue perceber de que forma que a participação é valorada, uma vez que ela não vai condicionar em nada a decisão, nem se está a apresentar nenhum tipo de critério, um critério objetivo, para que esta participação passe a condicionar seja o que for. E, portanto, remete apenas para a legislação e os regimes gerais existentes, não me parece haver aqui grande acrescento. Relativamente àquilo que é a vontade do poder local e dos municípios, no âmbito daquilo que é a iniciativa exclusivamente privada, bem, contempla-se o parecer vinculativo dos municípios, mas quando se trata de um procedimento concursal da iniciativa do governo, previsto no artigo 16, o parecer dos municípios já não é vinculativo, volta a não contar para nada. E impõe-se aqui a pergunta, daquelas áreas que já se conhecem, em quais é que os municípios podem efetivamente tomar posição e condicionar o processo? Haverá alguma, de facto? O problema, é este problema, acresce que todos os projetos em que não se irá aplicar o parecer, a todos os projetos que não se irá aplicar o parecer vinculativo, já passaram, há um conjunto deles que já passaram pela prospeção e pesquisa, e tal como não se irá aplicar outras disposições, voltamos à questão que nos reuniu de resto aqui há um ano atrás, qual é que é o interesse do Estado em excluir projetos dos procedimentos que é o próprio Estado, neste caso o Governo, a entender que são mais vantajosos para o interesse público e ambiental. Ainda sobre outro aspecto desta lei, que é sobre a pronúncia do ICNF e de outras entidades que devem ser, a nosso ver, consultadas, como a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, não existe uma referência objetiva a essas entidades. Nem lhes é dada uma prerrogativa especial. Ou seja, o seu parecer não é vinculativo para a tomada de decisões quando se trata de defender valores ambientais e ecológicos. É certo, intervém ao nível do regime das servidões e restrições de utilidade pública. É o mínimo, a lei também já o define. Mas, no fim de contas, é preciso perceber o que é que a DGEG vai fazer com as consultas que são obrigatórias por força destes regimes. Mais uma vez, não estão elencados um número mínimo de entidades ou parceiros e não há depois uma definição da forma como esses parceiros e a partir de que momento é que eles influem verdadeiramente no resultado que é produzido pela DGEG. Há apenas uma questão relativa à área dos projetos. Uma outra questão, já sobre a avaliação estratégica de impacto ambiental, que é essencialmente sobre o ponto de situação, não é? Interessa perceber aqui qual é o ponto de situação e, em particular, dados os desenvolvimentos, se além das áreas protegidas, da rede Natura 2000, as áreas de REN, até porque o potencial agrícola não é uma coisa que se repõe facilmente, se estão a ser tidas em contas nesta avaliação estratégica e quais são, afinal, como o PCP bem defendeu e procurámos que esta casa aprovasse, as grandes condicionantes que estão aqui a ser tidas em conta para a avaliação estratégica de impacto ambiental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já lá vão quase 6 anos que foi nesta Assembleia e foi a primeira vez que ouvi uma deputada do PCP fazer uma opinião que contraria a posição oficial do seu partido. Nunca me tinha acontecido. Foi para mim uma novidade. Porque o que o seu partido defendia era que fosse criada uma empresa pública para explorar o lítio, tal é a relevância deste metal. E, portanto, quando a Sra. Deputada se incomoda com o facto de, ou se interroga, perdão, retiro mesmo o incomoda, quando o Sr. Deputado se interroga com o facto do Estado lançar um concurso e poder não fazer alguma das adjudicações porque está a contrariar a sua própria vontade, bom, eu não sei como seria se o Estado criasse uma empresa pública para desenvolver ela própria esta atividade. Ó Sr. Deputado, a discussão do parecer vinculativo das autarquias, no caso dos projetos que são decididos à escala nacional, é uma decisão que só aparece, vou dizer quando, é depois do Governo, com humildade técnica e política, ter dito que as autarquias deviam ter parecer vinculativo para os projetos que são de promoção individual e privada. Porque até à data, como sabe, nunca houve parecer vinculativo nenhum nestes processos. E não consigo entender como é que diz que um parecer que não é vinculativo é um parecer que não vale nada. Não diga isso, não diga isso. O que a Sra. Deputada está a dizer é, olha, está, entre outras coisas, a desentusiasmar toda a participação pública, está a dizer não façam nada porque as opiniões não são vinculativas. Não, Sra. Deputada, eu direi mesmo que, por definição, as opiniões não são vinculativas. Agora, é, de facto, da maior relevância, no sentido de garantir direitos aos municípios, aquilo que fizemos, e que não existia em lei nenhuma, e na lei que nós estamos a regulamentar e que subscrevemos da sua generalidade, que vem do tempo do governo, do último governo de direita em Portugal, essa previsão não está lá, de todo, também não está ao oposto, mas essa previsão não está lá. E por isso achamos mesmo que fomos muito bem quando fizemos o que fizemos. Sobre o tempo que as coisas demoraram, ela já foi explicada. E foi explicada aqui porque o Sr. Deputado estava presente na pergunta, salvo erro, colocada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, que teve a ver, nós por nós, esta lei estava publicada desde fevereiro. Não publicamos leis sozinhos, nós sozinhos cumprimos a regra do Estado de Direito, percebemos perfeitamente a razão pela qual não era um momento oportuno e foi agora publicada. Dizer a concluir que a avaliação ambiental estratégica já está adjudicada e que é da responsabilidade será da responsabilidade técnica da Universidade de Aveiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar, Sra. Deputada Alma Ribeira, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Ministro gosta de baralhar, mas o assunto é bastante claro. Aquilo que está em causa é que, quando há um concurso que é de iniciativa do Governo, e o Governo não prospeciona, não pesquisa, nem explora coisa nenhuma, portanto, não está em causa uma empresa pública que toque nestas matérias. O Estado simplesmente inicia o processo ou abre o concurso. E é em todos esses casos, que são todos, que se abdica da posição dos municípios. E, portanto, não vamos dizer que com a lei vamos passar a valorizar e a ser determinante aquele que é o interesse dos municípios em concordância com o interesse das populações que defendem, porque isso não é real. Isso, pois, na prática não tem efeito nenhum. Tanto que o Sr. Ministro não me conseguiu dizer um caso em que isso se aplique de facto, mas adiante. Relativamente ao projeto concessionado à Empresa de Desenvolvimento Mineiro, dos passivos ambientais que correspondem às áreas mineiras degradadas, achamos importante que se faça aqui um balanço da situação atual e para perceber quanto é que disso está cumprido, quais os passivos que ainda aguardam solução e se o Governo vai de facto apresentar um balanço do desempenho desta concessão. E mais concretamente, queríamos perceber sobre a ação nas pedreiras abandonadas e os avanços que estão alcançados. Se há previsão de intervenção nas pedreiras de classe 3 ou 4, previsão de intervenções mais profundas que excedam a mera sinalização ou vedação de estruturas afetadas. Uma outra preocupação do PCP tem a ver com o conjunto alargado de denúncias que têm sido feitas de problemas ambientais sentidos um pouco por todo o país. Das reclamações de caráter ambiental efetuadas em 2020 à EGAMAOT e sobre as quais a EGAMAOT tem de facto jurisdição, verifica-se que a maioria respeita a questões de resíduos, seguindo-se as questões de recursos hídricos e águas residuais, o que totaliza 147 reclamações. Reclamações que predominam na faixa litoral, já que em grande medida estão relacionadas com atividades predominantes na faixa litoral. E interessa aqui analisar qual é a evolução destes processos, porque se em 2020 a maioria dos processos continua em aberto e em curso. Isso contraria aquilo que aconteceu nos anos anteriores, em que a maioria foi arquivada e apenas uma parte muito reduzida continuou aberta. A pergunta inevitável é, sem qualquer valoração nem qualquer avaliação a priori, se os processos de 2020 são mais complicados ou se isto resultou de uma falta de meios operacionais para responder aos processos e dar andamento. E, sobretudo, o que é que significam todos estes processos em curso? Esta é a parte da avaliação política que aqui interessa, de que forma é que o Governo tem estado a atuar para resolver os problemas identificados e denunciados pelas populações. A nós preocupa-nos especialmente a questão dos recursos hídricos, das descargas ilegais, dos problemas nas massas de água, que estão a comprometer a classificação boa, não é? Nós não, como deveríamos ter na nossa estratégia de recursos hídricos, e que faz com que no segundo ciclo de avaliação, 2016, 330 massas de água superficiais estavam classificadas como inferior a bom. E aquilo que interessa perceber é qual é então a evolução deste indicador, uma vez que nos falou aqui em 166 milhões de euros de investimento. E é preciso perceber de que forma é que este investimento contribui para melhorar a situação das massas de água e de que forma é que isso depois tem impactos reais e visíveis para as populações.
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Apenas uma última questão que tem a ver com a proteção e conservação da natureza, relativamente àquilo que são especialmente as áreas protegidas, à extensão das áreas protegidas, à salvaguarda das espécies, dos ecossistemas, à vigilância que é necessária, especialmente em determinadas alturas do ano. Aquilo que se pergunta é, uma vez mais, e pedimos alguma clarificação relativamente aos regimes de contratação ou de mobilidade, qual é o ponto de situação relativamente à contratação dos vigilantes e, claro, qual é a sensibilidade do Ministério face à necessidade de valorizar as carreiras dos vigilantes da natureza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra, Sr. Ministro. Faça o favor.
Sra. Deputada, eu confesso que há algumas perguntas que me faz, nomeadamente sobre a questão do tempo, da avaliação das reclamações e tudo mais, para as quais eu reconheço não ter resposta para lhe dar aqui. Mas, excluída esta parte, disse o seguinte, Sra. Deputada, nós estamos mesmo convictos que a Lei das Minas é uma lei muito equilibrada. Equilibrada na repartição dos benefícios que podem resultar da atividade, equilibrada naquilo que é o aumento das regras para a atividade da prospeção, que praticamente não existiam, equilibrada naquilo que é o seu modelo de licenciamento, atribuindo às autarquias um poder vinculativo que elas nunca tiveram, e que eu desconheço que tenham noutras atividades que possam ser providas para a Administração Central, com uma exceção que já viu nos levou, que é a da construção de aeroportos. Não conheço em mais situação alguma, e por isso acho mesmo que fomos até além daquilo que era de esperar. Dizer sobre a questão das massas de água, Sra. Deputada, não escondendo que o investimento que foi feito no Círculo Urbano da Água foi muito significativo, não escondendo, antes pelo contrário, orgulhando-me de Portugal ser o segundo país da Europa com mais bandeiras azuis em praias de interior, havendo, como sabe, países muito maiores do que o nosso, há aqui um caminho a ser feito, esse caminho está a ser feito, e na recuperação da qualidade das massas de água tenho muito orgulho por aquilo que fizemos, sabendo que, no limite, o fim nunca é alcançável. Sobre a contratação dos vigilantes de natureza, recordar que eles eram 122 há 4 anos atrás e hoje são 205. Recordar que contratámos no ano passado, a título definitivo, 50 CNAFs para o Parque Natural da Peneda Gerês e que neste ano, tudo em consequência dos projetos pilotos, estamos também em contratação definitiva, de mais 50 CNAFs para diversos parques daquelas que foi a segunda geração de projetos-piloto, de que recordo pelo menos dois, que são Montezinho e o Douro Internacional. Dizer ainda, Sr. Deputado, relativamente às inspeções, que, e porque referiu, esse número tenho, porque referiu que a questão dos resíduos é uma da questão mais significativa, que 100% das inspeções foram feitas no que aos resíduos diz respeito. Dizer ainda que das 199 áreas mineiras identificadas, já, nessas mesmas já foram investidos 130 milhões de euros para a remediação ambiental, faltando ainda 88, portanto das 199 faltam ainda 88, mais de metade já foram então intervencionadas e certamente durante o ciclo, o próximo ciclo de financiamento comunitário, conseguiremos ir muito mais além naquilo que, entretanto, já fizemos e fizemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dando continuidade, agora a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Muito se tem debatido sobre, nos últimos anos, sobre resíduos, consequência direta das imposições criadas por este Governo que definem penalizações ao setor dos resíduos em geral, que colocam em causa a sustentabilidade, portanto, de muitas empresas que fazem do tratamento de resíduos e que colaboram, portanto, e servem muitas outras indústrias e municípios. A TGR tem causado muitas controvérsias e pode, inclusive, fazer com que metas ambientais, Sr. Ministro, em matéria de gestão de resíduos, fiquem muito aquém ou muito longe, de facto, de serem atingidas. Vejamos o exemplo da Limpor. Mais de 200 milhões de euros investidos sem nenhuma subvenção do Estado. Em matéria de resíduos, no último ano, existiram 3 alterações significativas. Aumento da TGR, impacto superior a 6 milhões de euros na operação da Limpor, contribuição extraordinária do setor da energia, processo de redução, tanto que, ou do que tem sido feito, a contribuição da produção do impacto, 21 milhões de euros que a Limpor deixará de receber ou deixa de receber, repito, a operação com estas 3 alterações torna-se inviável. Todos os resultados, portanto, até à data, são reinvestidos na operação futura, com compra de caminhões e material necessário. Tudo é posto em causa com estas alterações, Sr. Ministro. Há um déficit, de facto, de exploração das centrais de valorização energéticas. A lógica não é ganhar dinheiro, mas sim de dar um fim aos resíduos, são uma alternativa, de facto, aos aterros. Na Europa, há 500 centrais de valorização energética e os países avançados apostam e continuam a apostar nas centrais de valorização energética. Como será compensado o déficit de exploração? Uma das perguntas, portanto, que lhe faço. À data, como sabemos, é pela tarifa que paga pelos municípios, portanto, de Lisboa e Porto, que têm as taxas mais elevadas. São as que estão melhor preparadas para fazer ou para tratar os resíduos orgânicos. A meta europeia é até de 10% de depósito em aterro. Como vamos cumprir a meta se prejudicarmos as centrais de valorização energética?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro. Faça o favor.
Sr. Deputado, porque deu o exemplo da Lipor, a visão que Vossa Excelência tem para o tratamento de resíduos tem muito a ver com aquilo que se passava no Porto, mas antes de 1830, isto é, antes da chegada do Dom Pedro IV, porque é mesmo uma visão do século XIX, do primeiro quartel do século XIX, a visão que o CDS e Vossa Excelência trazem a esta discussão. Todos os Estados-membros estão a subir a TGR e é óbvio que Portugal tem até aqui um atraso maior. E confesso que não consigo entender como é que acha que vai haver o maior sucesso na boa gestão de resíduos sem a subida dessa mesma TGR. Não, Sr. Deputado, não, nós não somos a favor da incineração. É um facto. E pensei que já ninguém era, para lhe ser franco. Pensei mesmo que já ninguém era. Olha, estou sempre a aprender. Foi até assim a coisa mais significativa que aprendi até agora nesta Assembleia. Ó, Sr. Deputado, ao fim de 15 anos de um regime garantido, eu não confesso, nunca imaginei que um partido como a CDS viesse defender uma coisa tão contra o mercado. Ao fim de... Não, mas é que é mesmo, Sr. Deputado, de uma volta a dar-lhe, com todo o respeito e toda a estima. Com todo o respeito e toda a estima e com o tom de voz mais cordato do mundo, acreditando que eu estou mesmo surpreendido com a intervenção de Vossa Excelência. É que, de facto, ao fim de 15 anos de um regime garantido, achou-se por bem ir acabando com esse mesmo regime garantido e fazendo com que as centrais de queima de resíduos, que têm como segunda atividade, embora com uma parcela significativa naquilo que são as suas receitas, a produção de eletricidade, entrassem paulatinamente no regime de mercado. E mesmo isso fizemos-lo de forma muito protegida, porque também achamos que não deve acabar de uma noite para amanhã. E até as maiores críticas que recebemos foram nesse sentido. Foram no sentido de o fazermos de uma forma tão protegida, nunca da forma como Vossa Excelência o referiu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Deputado. Faça o favor.
As críticas dos municípios e das associações, portanto, são muito significativas. E a TGR acaba por ser aplicada, portanto, diretamente aos municípios. Portanto, foi uma medida, se calhar, para satisfazer, portanto, o PAN. Acredita que, de facto, aumentar a TGR vai aumentar a reciclagem? Como é que vai conseguir alcançar essas metas? Entende que o aumento desmensurado da TGR não promove um suposto objetivo de redução da deposição e aterro e penalizar também as populações que, obviamente, vão sofrer aumentos dos preços significativos nas suas faturas? Foram várias críticas feitas por parte dos municípios, não só a título individual, portanto, vários municípios em si, mas também a título associativo, como, por exemplo, a AML. Mas deixava também uma outra, relativamente a outro assunto que lhe queria trazer, os resíduos, que diz respeito ao sistema de depósitos de embalagens não reutilizáveis de bebidas de plástico, vidro, metais, ferrosa e alumínio. Trata o lixo. O projeto piloto foi financiado pelo Fundo Ambiental, tanto que não é integrado, apenas nem se encontra devidamente articulado com o regime de gestão de resíduos urbanos, aplicável ao fundo específico, ao fluxo específico de embalagens e resíduos, de embalagens na medida em que afastou os sistemas de gestão, portanto, os segurus da sua implementação, portanto, ao atribuir responsabilidades pela sua implementação e gestão aos embaladores e importadores de produtos embalados, de acordo com a portaria 202, portanto, de 2019. Um exemplo, a Tratolista investiu cerca de 8 milhões de euros, portanto, nos últimos anos, na construção, portanto, de uma central de triagem de resíduos, embalagens, com participação comunitária, agrega 4 municípios, tendo o diminuimento de infraestrutura tido por base determinados pressupostos de recepção, portanto, de resíduos, com a própria candidatura subjacente ao estudo de viabilidade económica ou financeira para a própria empresa, com um determinado conjunto de custos e receitas que foram concebidas para, com vista ao alcance de metas especificamente definidos em termos ambientais. Assim, estando em curso a definição dos termos de tornar obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2022, a pergunta que eu deixava, Sr. Ministro, era, tratando-se de facto de um fluxo de resíduos urbanos cuja tipologia se encontra na esfera das atribuições das responsabilidades dos sistemas dos seguros, importa que os municípios se pronunciem sobre acerca das suas preocupações e experiências que têm tido sobre esta matéria e contribuir também para a construção tanto de uma solução ou de um modelo, tendo em conta a própria sustentabilidade tanto do sistema da gestão dos resíduos urbanos. Portanto, daí deixar aqui esta referência e perguntar, não está o Sr. Ministro, porque queixam-se estes subsistemas e os diversos subsistemas, que não são ouvidos portanto, por parte portanto, do Sr. Ministro, portanto, daí deixar esta referência. Poderia-vos falar de N projetos pilotos portanto, que estão a ter enorme sucesso, e o Sr. Ministro, na última comissão portanto, que tivemos, falou dos bons exemplos das práticas que os municípios portanto, estavam a aplicar sobre esta matéria e que poderiam ser replicados portanto, a nível nacional. Poderia falar do projeto Mafra, poderia falar portanto, do projeto portanto, de Cascais, não está ou não, de certa forma, portanto, o Ministério a pôr completamente de fora, não os ouvir, não os consultando sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, tenho que reconhecer que a sua segunda intervenção foi muito coerente com a primeira intervenção. E coerente com uma afirmação que eu já quase me ia esquecer, mas lembrei-me agora, que foi quando a doutora Assunção Cristas era líder do seu partido, não era líder do seu partido ainda, tinha a responsabilidade do ambiente, que eu também não tenho a lata a dizer que ela foi ministra do ambiente, tinha a responsabilidade do ambiente, e disse que não vale a pena fazer recolha separativa, que as depois juntam tudo, não é? Lembro-me, de facto, dessa afirmação extraordinária, e olha, pensei que já tinha esquecido, e veio-me agora à memória. Ó, Sr. Deputado, a sua preocupação é mesmo juntar tudo para queimar. É juntar tudo para queimar. Em primeiro lugar, ó, Sr. Deputado, a TGR não é para os resíduos. A TGR é sobre os resíduos que vão para aterro e também para os que são incinerados. Portanto, tudo aquilo que for separado, tudo aquilo que não chegar, não paga TGR nenhuma, paga zero de TGR. E por isso é que é tão importante nós estabelecermos estas novas regras. Ó, Sr. Deputado, sim, tem toda a razão. Os sistemas de depósito a virem a existir, e estamos muito empenhados em que isso venha a acontecer dentro do prazo que está previsto, vão, sim, retirar alguns resíduos aos segerus. Mas ainda bem que assim é, não tenha só essa preocupação, porque se Vossa Excelência só tem essa preocupação, não fala ao mesmo tempo de metas de gestão de resíduos, porque é completamente impossível falar disso. E agora, com toda a franqueza, nós sabemos bem que temos que ouvir e temos ouvido abundantemente os mesmos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos. Senhor Deputado, aqui a melhor solução é mesmo o pay it, o pay as you throw. A única forma de nós termos aqui valores justos para aquilo que é o pagamento que é feito relativamente aos resíduos e que protege naturalmente e que reduz a fatura de quem, do conjunto das famílias, porque obviamente todos somos produtores de resíduos, é mesmo a separação daquilo que é o pagamento do lixo através da fatura da água. E é isso que está previsto até 2025. São esses os bons exemplos de que eu falei. Guimarães é um deles, e que é absolutamente fundamental, porque temos mesmo que garantir que paga menos quem reutiliza e quem recicla mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, então a solução, pelo que está aqui também a apresentar, será pelo cenário das grandes superfícies comerciais e através dos supermercados, de poder comercializar estes resíduos de embalagens, tanto não reutilizáveis, não sabendo depois também como é que eles irão fazer o transporte, porque tem que haver uma entidade certificadora, como é que se faz esse transporte e o levantamento desse mesmo resíduos. Podíamos falar das embalagens não reutilizáveis de bebidas depositadas às máquinas, uma vez que tratam tanto de resíduos urbanos, cuja gestão se encontra acometida aos municípios, portanto, e aos segurus. Portanto, está a dizer, Sr. Ministro, que é retirar completamente do sistema ou aliar completamente do sistema, portanto, os municípios, portanto, e os segurus, e dar em detrimento esse mesmo negócio, essa possibilidade de negócio, aos hipermercados e aos supermercados, que é o que o Sr. Ministro, portanto, pretende fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro, faça o favor.
Não, Sr. Deputado, não é. Não deixando eu de me orgulhar de ter participado no lançamento de um projeto piloto, este exatamente de recolha das embalagens e máquinas, em que apenas 23 máquinas conseguimos recolher 15 milhões de embalagens. É de facto muito significativo aquilo que fizemos. É de facto muito significativo aquilo que fizemos. Naturalmente, os 23 locais onde colocámos essas mesmas máquinas, onde lembro-me bem de uma que existia. Lembro-me muito bem de uma que existia e que foi inspiradora para tudo isto, Sr. Deputado, que se localiza no mercado da Póvoa do Varzim, cujo Presidente da Câmara é o Presidente da Lipor. E não preciso mesmo de lhe dar mais de um exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado já ultrapassou o tempo que estava previsto.
Peço desculpa, mas não.
Não, mas olha que se não ultrapassou...
30 segundos aonde? Não são 7 minutos?
7 minutos.
Então, sim. Para lá 5.
Aquela contagem é do Sr. Ministro, que eu por acaso até nem parei.
Não, mas eu ainda tinha tempo. Peço desculpa.
30 segundos, faz favor.
Portanto, isto o campo não está inclinado. Portanto... Não. Muito rápido, portanto, retirando os municípios e os temas cruz, portanto, do sistema, portanto, eles vão ter que refletir depois as taxas, portanto, nos municípios, que alguém vai ter que pagar, portanto, ou algo vai ter que pagar os déficits desses mesmos sistemas, dos seguros e dos diversos sistemas. Sr. Ministro, que planos tem o Governo para a reflorestação subaquática através da introdução de florestas de algas, cujos índices de retenção de CO2 são muito significativos? Queria ainda deixar mais uma pergunta, é quando começa, de facto, a época balneária e quando está previsto ser o diploma sobre as regras da DGS, tanto para as praias, e ainda também, mais uma última pergunta, o que vai fazer, Sr. Ministro, para aumentar os índices da reciclagem, se está disposto a aplicar os bons exemplos que existem em matéria de reciclagem e dar incentivos para as boas práticas para quem cumpre.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero esclarecer que se porventura faltava algum tempo, eram mesmo segundos, porque veio para o tempo de zero, exatamente por isso. Se faltava. Não, agora inclinou ao contrário. Desinclinou. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado. No que diz respeito aos incentivos à reciclagem, acho que já respondi na pergunta anterior, quando falei, entre outras coisas, do PS e o Throw, daquilo que são agora o aviso lançado pelo PSUR de 40 milhões de euros para a gestão em alta dos biorresíduos, daquilo que foi o enorme sucesso relativamente a esta nova recolha seletiva, que é exatamente a dos biorresíduos, dos avisos a que as autarquias tão fantasticamente responderam durante o tempo da pandemia e que em propostas que fiz ao aviso lançado pelo Fundo Ambiental. Sobretudo, relativamente à Lei das Praias, eu acho aqui uma coisa tão curiosa, eu acho que não dou novidade nenhuma a ninguém a dizer assim, um decreto-lei tem que ser promulgado pelo Presidente da República, o decreto-lei foi aprovado na quinta-feira, acha que eu sei dizer quando é que vai ser publicado? Ou, sobretudo, claro, tem que ser o mais cedo possível. Agora, foi aprovado, não é, no Governo, isso foi tornado público, e, de facto, os decretos-leis, o Governo nos aprova à quinta, não nos publica à sexta. A regra não é essa. Eles têm que ir a ser promulgados, podem não ser, obviamente podem não ser, e podendo não ser, mas acreditamos que as regras, sendo tão semelhantes às do ano passado, não há nenhuma razão para que não seja e será publicada em breve. A época balnear há de estar, penso que até já estará assinada, se não estiver assinada, está a ser assinada e será publicada esta semana. Depende, como também é normal, de município para município. São os municípios que fixam esta mesma data, sem dizer que a maior parte dos municípios escolheu o sábado, dia 12 de junho, para o início da época balnear.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem 20 segundos.
Tenho?
20 segundos.
Sr. Deputado, as algas, penso que não serão as algas, está a falar das pradarias marinhas, sobre isso já falamos aqui variedíssimas vezes. As pradarias marinhas têm que ser protegidas e têm que ser protegidas numa perspectiva de conservação da natureza. O contributo líquido que as pradarias marinhas trazem para a fixação de carbono em Portugal é muito pequenino. Eu sei que o Bloco de Esquerda fala disto muitas vezes, mas é para ter uma ideia em termos de calendário, considerar as pradarias em sede de contas do Tratado de Carbónica é nós não sermos neutros no último dia do ano de 2049, mas sermos para aí no penúltimo dia do ano de 2049. É fundamental garantir a proteção das pradarias marinhas, não pelo potencial que têm de retenção de carbono, mas pela relevância que têm para a biodiversidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a informação que o seu deputado do Grupo Parlamentar do PAN não está a conseguir entrar em linha. Se porventura isso acontecer, depois fará a sua intervenção de seguida. E, nesse sentido, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva, que tem um tempo máximo de 7 minutos, tal qual era para o tempo estabelecido para o CDS-PP. Quero lembrar que estes tempos estão estabelecidos exatamente nesse sentido. 7 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Ministro, a atenção dos Verdes continua no essencial, e o essencial continua a ser que é preciso parar com a obsessão do Governo de entregar áreas protegidas e classificadas, de pôr em causa a saúde e o bem-estar das populações, destruir habitats e o meio ambiente ao serviço do lucro de grupos económicos, sejam eles quais forem. Há dois aspectos que lhe queremos colocar. Primeiro, o Sr. Ministro terá referido que uma percepção social das minas é gerarem incómodo insuportável e danos ambientais. E logo anunciou uma cruzada para combater tais sentimentos por meio de envolvimento da população local no entendimento dos ditos benefícios mútuos que esses projetos possam trazer. O problema, Sr. Ministro, é que não se trata de uma percepção social, é uma evidência. Sobre estas populações e os seus territórios pendem várias ameaças, inclusive de irremediáveis danos ambientais e sociais. Aliás, foi isso que as populações vieram dizer na semana passada a Lisboa. O Sr. Ministro é que não as tem em conta. A segunda questão tem a ver com o decreto-lei publicado na passada semana, 7 meses depois do anunciado no Conselho de Ministros, e o Sr. Presidente da República lá traz suas razões para alargar no tempo esta publicação, e uma delas poderá ser mesmo o facto de as populações se estarem a movimentar contra estes projetos. O Sr. Ministro referiu-se ao decreto falando de impor o uso das melhores práticas disponíveis em todas as etapas do processo de mineração e aumentar a participação pública das comunidades locais e associações ambientais. Ora, em primeiro lugar, os conteúdos deste decreto-lei ignoram por completo as opiniões da consulta pública realizada. O decreto admite a mineração em áreas classificadas, o parecer vinculativo dos municípios foi limitado, apesar do Sr. Ministro continuar a dizer que não, o que não é verdade ainda hoje, admito-lhe que ainda não entendi, mas tenho a certeza que me vai explicar melhor. O ICNF, a APA e as CCDR ficam sem papel ativo, admite a mineração a menos de 1 quilómetro dos perímetros urbanos e rurais, e a Estratégia Nacional de Recursos Geológicos será apenas a articulação com o setor extrativo. E depois ainda se fala do green mining, como dizem as populações, Sr. Ministro, verde já é o Barroso, não é preciso mexer mais. Gostaríamos que o Sr. Ministro desse conta de como integrou as opiniões da consulta pública neste decreto e, particularmente, gostaríamos que confirmasse que se a expressão devendo sempre que possível excluir do seu âmbito as áreas protegidas é ou não a porta aberta para a mineração se fazer sempre a gosto dos grupos económicos, ignorando os interesses ambientais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça o favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada, eu confesso que já não sei como é que hei de dizer mais. Eu não consigo mesmo entender o racional, com todo o respeito, com que a Sra. Deputada diz que o parecer dos municípios é agora limitado. Oh, Sra. Deputada, não, é por desculpe lá, é que eu não consigo dizer de outra forma. Vossas, a verdade mete-lhe confusão. Oh, Sra. Deputada, alguma vez os municípios tiveram um parecer vinculativo na definição de licenças para a prospeção e para a atividade mineira? A resposta é não. A resposta é não, só pode ser não e não encontra outra. Bom, só pode ser não e não encontra outra. Portanto, oh, Sra. Deputada, é assim. Nos números imaginários em que Vossa Excelência pensa, não sei o que é que acontece, mas os números naturais começam em zero, não é? E, portanto, era aqui que nós estávamos. Neste momento, em todos os projetos mineiros, olha, estes que apareceram agora, por exemplo, com um aviso que foi tornado público para a exploração mineira nos municípios de Salver Paredes, Valongo e Penafiel, tinham os municípios capacidade de dizer não, não tinham. Tem agora, tem. E agora diga-me, foi para pior? Ó, senhora deputada, desculpe lá, então é assim. Ó, senhora deputada, isto ler ajuda, caramba, ler ajuda. Sim, a resposta é sim, tem. Tem, ó, senhora deputada, sim, tem. É esse o parecer vinculativo. Ó, senhora deputada, ó, diga-me em que artigo é que não está, sabem-os todos de cor também. Ó, senhora deputada, sim, tem. Agora, há de facto projetos de interesse nacional. Há mesmo projetos de interesse nacional. E nesses projetos de interesse nacional, tendo obviamente... Mas de interesse nacional, não tem... Está a contar tempo à senhora deputada, está a contar para mim. É pelo menos a mielas, não? Nos projetos de interesse nacional, em que o Estado entende que é relevante para o país de explorar um determinado metal ou um determinado binério, não tem as autarquias para ser vinculativo. Como nunca tiveram na vida, senhora deputada, como nunca tiveram na vida e como nunca teriam em momento algum se a coligação que Vossa Excelência pertence fizesse governo neste país. Por razões que se metem pelos olhos dentro, senhora deputada. Pelos olhos dentro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça o favor, Sra. Deputada, e agora o tempo contra para si, precisamente.
Obrigada, Sr. Presidente. A percepção, Sr. Ministro, são problemas concretos. Podemos falar da área mineira de Covas, que o Sr. Ministério, em resposta a uma pergunta dos Verdes, reconhece necessitar de uma intervenção, mas diz que depende de financiamento. Ora, tenho de lhe perguntar se já encontrou o financiamento, porque devo lembrar-lhe que a responsabilidade é do Sr. Ministério. Falo-lhe da questão relativa aos passivos ambientais das minas do Portelo. Recentemente foram intervencionadas na margem do Rio Pepim, mas o problema na origem não tem solução, estando prevista uma segunda fase de intervenção na área da mina do Portelo, com vista à reabilitação global, à mobilização de escombros, limpeza de rios e solos. Quais são as condicionantes para que a mesma não seja implementada? Qual o prazo previsto para esta intervenção?
Dos dois casos concretos de que me fala, não tenho nada a poder responder, porque não tenho informação aqui.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o triste espetáculo a que assistimos nestes dias, para lá das condições de vida e de trabalho daquelas pessoas que já deviam ter sido objeto de intervenção em Odmira, a intervenção atempada, colocam em cima da mesa o questionamento sobre um modelo de produção que é económica, social e ambientalmente insustentável. O Sr. Ministro não pode fazer vista grossa a esta questão, é o Ministro do Ambiente. Temos ali, em plena área protegida, um mar de plástico, a utilização intensiva de pesticidas, uma pressão sobre zonas instáveis a que o Sr. Ministério não pode fechar os olhos. O retorno de lucros imediatos para as sociedades agrícolas não pode justificar que se aceitem tais práticas. A questão, Sr. Ministro, é o que vai fazer para impor regras mais apertadas, maior fiscalização e a limitação deste tipo de produção agrícola com graves impactos ambientais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Agora pode sentar.
Pelo menos eu vou responder. Demorando mais algum tempo. Mas deixa à vontade, Sra. Deputada.
Faz-se
à vontade. Diz bem, o verbo é pode.
Claro, obviamente.
Muito bem, ao Sr. Deputado, dizer o seguinte. Quando abordámos a questão da Odmira pela primeira vez, há aproximadamente 2 anos e meio, podiam ocupar-se as parcelas do primo de rega, e a Sra. Deputada também não lhe ficava mal dizer que estamos a falar de um primo de rega, as áreas podiam ser ocupadas até 80% com estufas, estufins, túneis e outras estruturas de plástico, digamos assim, que protegiam as culturas. E, apesar de terem dito que aumentou, apesar da Zero ter feito um comunicado a dizer que a redução aumentou, ela própria veio dizer percebemos mal e reduziu, porque, em bom rigor, as regras do Ministério do Ambiente permitiram aumentar para metade, foi passado 80% da área para 40% da área, reservando, e tudo isso já está mapeado, quais são as áreas sensíveis, quais são as linhas de água a proteger, garantindo um mínimo, e estou a citar de cor, de 100 metros de afastamento relativamente à crista da riba, e portanto houve aqui uma redução objetiva daquilo que são as áreas que podem vir a ser impermeabilizadas naquele perímetro de rega, que é de facto um perímetro de rega, é uma área produtiva, a área produtiva é essa que veio depois, já com perímetro de rega, a integrar a área do Parque Natural do Sueste de Alentejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Governo anunciou, e hoje escolheu também para a sua primeira intervenção, um investimento de mais de 50 milhões de euros em rios e ribeiras do Minho, ao Algarve, em projetos de reabilitação e valorização fluvial até 2023. O AVE fará parte destes projetos. No mesmo dia, o Sr. Presidente do município de Guimarães anunciou um protocolo de colaboração para reabilitar as margens do Rio Ave numa extensão de 40 km. O acordo que terá de ser executado até final de 2023 incluirá a consolidação e renaturalização das margens do rio, corte e limpeza de vegetação, bem como a criação de trilhos ecológicos com realce para a ecovia do Ave e afluentes do rio. O Sr. Ministro anunciou também a intervenção no Rio Ave, nesse mesmo dia, confirmando o que tantas vezes viemos aqui dizer ao Governo do PS, mas também ao Governo do PSD e CDS, porque, também disse hoje, há mais de 25 anos, que nada se faz ou se fez para despoluir o Rio Ave. E continuamos a assistir à sua degradação. Mas a questão é se esta intervenção é mesmo para avançar, e se é para todo o rio ou apenas para uma parte, uma vez que o rio tem 85 quilómetros e aquilo que podemos ler e que foi anunciado é para 40 quilómetros. E importante é ainda saber se, para além da intervenção nas margens e no leito do rio, estão previstas medidas de fundo para impedir que o que se venha a fazer agora não será posto em causa com mais descargas feitas por entidades sempre desconhecidas e se vai garantir a fiscalização futura. Sr. Ministro, o melhor é não fazer nada não, trata-se de um rio e a água, se eu não despoluir a norte, eu não vou conseguir ter despoluído em Guimarães, por isso a questão é, vai haver aqui nos 85 quilómetros de intervenção ou vamos continuar nesta senda de despoluir os rios às partes e às postas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro, faça o favor.
Muito obrigado. A intervenção do Rio Ave é aquela que tem uma maior expressão financeira em todo este pacote de investimento de 50 milhões, são 9 milhões. Eu não tenho, Sra. Deputada, a máquina de fazer dinheiro, não a tenho mesmo, Vossa Excelência tê-la-á. Vamos intervir em 40 quilómetros 85, pois obviamente que quando se fala em intervir em 40 quilómetros 85, utilizando métodos de engenharia natural, é óbvio que aquilo que temos que falar é dos 45 em que não vamos intervir. Tem toda a razão, Sra. Deputada, tem toda a razão. Que angustiante deve ser uma vida que vê sempre um copo meio vazio. Deve ser mesmo uma angústia. Ó, Sra. Deputada, para que é que nós vamos intervir em 40, se de facto a sua preocupação são os 45 em que não vamos intervir? Se nós não fôssemos intervir em nada no Rio Ave, este assunto não era assunto, pois vamos, orgulhosamente, num projeto construído com todas as autarquias. Já agora não é só no Rio Ave, é no Vizela até à Foz e a partir daí no Rio Ave. É mesmo aí que vamos intervir. Num projeto em que vamos, obviamente, reabilitar todas as margens, em que há um conjunto de pequenas intervenções de saneamento que vão ter que ser feitas, mas não é com esse objetivo, é mesmo com o objetivo de recuperar as margens. Agora, Sra. Deputada, já percebemos que se destes 9 milhões de euros de intervenção que vamos fazer, houver, de facto, um pequenino tubo maroto a sair de uma qualquer indústria, Vossa Excelência estará aqui para dizer era melhor não ter feito nada, não se devia ter feito nada, porque a questão era o tubo, a questão era o tubo. Olha, não sei o que diga, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, tem cerca de 30 segundos para a entrevista. Faz
Obrigada,
favor.
Sr. Presidente. Eu espero que o tubinho maroto que faça as descargas para o Rio não esteja lá depois de mais um investimento e mais uma intervenção. Mas se o Sr. Ministro acha que sim, que deve lá estar mesmo depois de fazer mais uma intervenção e de ao fim de 25 anos não ter aquele rio continuar poluído, isso é lá com o Sr. Ministro. Relativamente à orla costeira, e porque tenho pouco tempo... Qual é, sabemos que há uma grave, uma intervenção que pode estar, que está a causar sequelas na orla costeira, quer seja por parte urbanística ou turística. Há aqui uma, preocupa-nos a perda da biodiversidade, o equilíbrio entre os ecossistemas e até mesmo o avanço do mar.
Quero terminar,
e por isso,
deputada,
estou mesmo a terminar, e por isso questionava o Sr. Ministro qual o ponto da situação do plano de orla costeira Espichel-Odeceix ou Odeceix-Vila Moura e o de Vila Moura-Vila Real-Santo António, uma vez que estavam previstos desde 2015, mas tardam a entrar em vigor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faça favor.
Todos esses troços têm planos de ordenamento da orla costeira em vigor e a sua revisão está em curso. O primeiro a estar concluído é um que não referiu, que aliás já está concluído e está para agendamento, que é o Pó Caminha Espinho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Creio que não temos mesmo em linha o Sr. Deputado e, por isso, está terminada esta primeira parte e façamos um pequeno intervalo para fazermos então um pequeno intervalo e depois damos seguimento à segunda ronda às intervenções de 2 minutos e eu depois direi quais são as inscrições e a ordem de cada uma dessas inscrições. Um intervalo. Não percebi? Não percebi? Não, já estão inscritos, creio eu. Já deram essa indicação. Eu vou-lhe já dizer. Tenho aqui essa indicação.